Esse é o Ornitocast, podcast sobre RPG e um pouco mais.
E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ornitocast. Aqui quem fala é o Lipe, eu fico mais no backstage do que por aqui, mas hoje eu vou mediar essa rodinha de conversa que a gente vai ter. Terror, estilos, jogos, enfim, vai ser um papo bem legal. Eu basicamente vivo de terror. Então eu tô aqui com os nossos participantes. Eli, dá um oi pro pessoal aí.
Oi, gente, tudo bom? Vamos falar de terror, esse papo maravilhoso com o mestre do terror, o Lipe. Bora lá.
Estamos aqui com a Mai também.
E aí, povo? Tudo bom com vocês? Vamos falar de terror.
Tô aqui com o Hélio também.
Fala, galera, tudo bom?
Tô aqui com a Liz.
E aí, gente? Curto muito jogos de terror.
Oi, gente! Só pra avisar que nesse episódio vão conter muitos spoilers de filmes de terror. E a gente vai sinalizar com, tipo, alerta spoiler no meio do episódio, tá bom? Então, se você não quer ouvir spoilers, pule e avance pra outra parte. É isso, gente. Valeu!
Hélio, qual o seu filme favorito?
Eu acho que o filme de terror que eu mais gosto... Os Outros, que foi o primeiro filme de terror barra suspense que eu assisti, assim, e me impactou bastante. Foi bem antigo, mas é muito da hora.
Sim, é perfeito, meu Deus. Eu amo Os Outros também.
Tenho vontade de assistir esse filme de vez em quando. Para e fala, puxa, queria assistir Os Outros, juro.
Cara, e ele é surpreendente toda vez, né, mano? Não tem jeito.
Chega no final, você fica assim, mano, caralho, o sexto sentido não é nada. O plot twist do sexto sentido não é nada.
Exato, porque chora sexto sentido.
Porque em sexto lugar, o sexto plot twist. Enfim, Liz, qual o seu filme de terror favorito?
Então, não sou muito dos filmes, eu sou mais dos jogos de terror. Mas um que eu assisti e gostei, não sei se pode ser considerado teste, é Atividade Paranormal.
Ah, bom filme,
é bom, não é? Eu gostei, foi muito bem feito. É low budget.
O primeiro foi muito bom.
O primeiro é muito bom, porque ele é, tipo, diferente, né?
Sim. Eu vi o segundo, não foi tão legal, foi tipo uma repetição do primeiro, só que acho que com um pouquinho mais de recurso. É, foi meio sem graça, né? O primeiro é bem legal.
O que te atraiu nesse filme?
Eu gostei... Nossa, faz muito tempo que eu vi. Mas é que ele... Parecia que nada acontecia, era tudo normal, vendo por câmeras da casa, e isso parecia tornar mais real. E nada acontecia feijoada durante muito tempo. Até que aconteceu um efeitozinho ali, daquele, acho que era tipo o tabuleiro Ouija se mexendo, e até deu uma emoçãozinha, porque nossa, parecia real, sabe? Deve ter algum um efeitozinho normal de filmes, né? Mas acho que por se aproximar muito do real e colocar aquele truquezinho ali, foi muito emocionante. Geralmente filmes de terror não causam muita emoção, assim. Exceto filmes gore, eles causam emoção, mas não são emoção boa. Também não gosto, não curto. Mas assim, eu gosto muito da ambientação que criou no Atividade Paranormal.
Bom, o meu filme favorito é Pânico. Não é aquele terror, né? Ele se encaixa ali no subgênero do slasher, do suspense. E tal. Sempre foi meu filme favorito, desde sempre. Gosto muito. Eu acho que tem todos os elementos que podem atrair uma pessoa, sabe? Tipo, tem jovens, tem drama adolescente, tem matança. Tem... Não que, né, matança atraia, mas pra quem gosta de terror, né? E slasher é isso. Eu sou maluco por esse filme. Eli, qual o seu filme favorito?
Mano, vocês falaram de Outros, eu gosto muito dos Outros, mas eu acho que eu tenho um amor muito grande por Invocação do Mal 2. Eu gosto muito desse filme, tipo, eu acho ele perfeito em tudo que ele se propõe. Gosto muito. E eu amo Jogos Mortais. Não sei se ele entra como terror, ele entra mais como, tipo, esses slashers, né? Tipo, não sei se entra no terror, mas em questão de monstro, espírito e essas coisas, pra mim, Invocação do Mal 2, não tem nenhum filme que me dá mais medo do que ele.
Uhum. O Invocação do Mal 2, só pra lembrar, é da Annabelle, né? Não, é da Freira.
É, o que aparece a Freira a primeira vez. Aquela parte, tipo, tem um quadro da Freira e ela gira na sala, assim, a sombra dela. Pra mim, aquilo é... Mano, terror em sua obra-prima. É muito bom, mano. Eu amo aquilo.
Esse é o filme que tem aquela cena do esconde-esconde também, não é?
Esse é o primeiro, o que tem esconde-esconde, que também é muito foda, né? Que, tipo, eles estão brincando na escada, né? Aí apaga a luz e aí bate palminha.
Isso, é, sim, essa cena é muito boa.
Mano, esse filme, o terceiro é uma bosta, eu odeio ele. Eu fui no cinema assistir e eu tava muito, tipo, hypada, porque eu sou hypada com filmes de terror. E eu fiquei muito chateada com o filme, que ficou no terceiro. Mas o primeiro e o segundo, eles são muito bons. Eles são perfeitos no terror, pra mim.
Eu acho que o Invocação do Mal 2 foi bom, Freira foi ruim.
Ah, é horrível, né, gente? Nossa, que bosta.
Eu não sei se era o cinema que eu tava, mas a todo momento eu ficava pensando assim, será que eu tô ficando cego? Tipo, o filme ficava tão escuro, você não conseguia ver nada, nada. Eu ficava o tempo todo, tipo, apertando meu olho, sabe? Tentando...
Aí o roteiro do filme é fraco, né, mano? É muito chato, tipo, mano, é muito ruim.
Tem umas duas, três boas cenas, assim, tipo, de terror, que tem umas partes tensas e tal, mas, tipo, não é nada que dá um...
Não, não tem nada a ver com o primeiro e o segundo de Invocação, parece que o... É o James Wong, né? Que é o diretor, sei lá, se perdeu total, se vendeu total. E vai ter o 2, eu acho, né?
O que ele tentou fazer nesse era, tipo, fazer aquele suspense psicológico que vai construindo e deixando você nervoso durante todo o filme.
Sim,
só que eu acho que ele conseguiu.
Sim, falhou miseravelmente.
Mas aprecio a tentativa.
É, a tentativa é boa, né?
Não foi tão ruim, eu não me arrependi de ter ido, mas também não fiquei
tão arrependi, feliz. Mano, porque a gente foi na sala Prime, tá ligado? Aquela sala super cara, que tem aquelas cadeiras gigantes, pagamos o maior caro pra assistir o negócio e foi bosta.
Não, mas é que vocês são paulistas, vocês pagam caro no...
A gente paga muito caro pro cinema.
É verdade, tem esse detalhe. Nossa,
a gente paga, triste. E quando é ruim...
Gente, eu juro, tem dia aqui que eu pagava R$6, R$8.
Não, isso aí é um sonho.
Eu ia muito.
Essa é cine sexo, sabe? A gente só passa... A gente não, né? Que eu não vou nessas coisas. Eu não vou, gente. Mas aqui
denúncia
em São Paulo,
grave.
R$6.
E aí acabou tendo uma confissão.
Próximo!
Bom, falando em confissão, Mai, confessa seu filme favorito.
Então, eu também sou do time que não curte muito os filmes pro lado gore, né? Negócio cheio de sangue, esfaqueando, pá. Não faz muito meu tipo. Eu gosto mais daqueles terrorzinho psicológico, ou que você não sabe exatamente o que tá acontecendo, do nada vem um pá e te assusta. Esse é meu tipo. Aí eu tava até dando uma olhada aqui antes da gente entrar, pra poder lembrar, porque assim, eu sou péssima com nomes, principalmente depois do advento Netflix, eu só clico pra assistir, eu nem vejo qual é o título do filme. Então... Eu sou péssima, eu tenho que sempre dar uma olhada antes pra saber do que eu vou falar. O João, ele está aqui onipresente, né, tipo, pelo chat. E ele falou exatamente do filme que eu ia falar. É Midsommar, é um dos filmes que eu assisti que eu achei muito maneiro.
Eu
achei
nunca
muito
vi.
Louco. Um filme que me surpreendeu. Nossa, veja, é muito bom.
Mas é tipo medão, dá medo?
Não, é desse estilo de terror psicológico. Você não entende as paradas que estão acontecendo. De repente, você começa a juntar os pontos. E, enfim, não foi um filme que, tipo, me deu susto. Mas foi meio surpreendente, assim, os eventos acontecendo. Bebê de Rosemary, também eu vi recentemente, achei... super top, muito
gente,
legal.
Mano.
É. O Farol, também vi recente. Todos esses filmes nessa vibe, assim, aquele Nós também.
Nossa, eu amo esse
Nós,
filme,
caraca.
Gente.
Nós, ele tem ainda uma pegadinha, assim, meio gore, né, às vezes.
É, um pouquinho.
Mas, nossa, eu achei esse filme sensacional. Achei ele muito bom.
Nossa, ele é bom pra caralho. Um filme que eu acabei de lembrar também, que é muito bom, é aquele do Amigo Imaginário, que a menina tem um amigo imaginário. Amigo Oculto. Cara, alguém já viu esse filme? Ele é muito bom.
Não sei, tô não procurando aqui
Acho
pra ver a capa.
Mano, é muito bom. É desses filmes dos anos 90, que tem essa pegada dos outros, ser sentido, e tipo, no final você fica, caralho, o que tá acontecendo? É muito bom.
Lembro de já ter visto essa capa, que é muito parecida com o Ser Sentido.
Era isso que eu ia falar, é muito parecida com o Ser Sentido, eu nunca vi. Não, peraí, eu acho que eu já vi.
Já. Mano, assistam. Vocês não assistiram?
Nossa, não sei.
Assista, recomendação.
Gente, é com a Dakota Fanning, quando ela era criança.
É, era muito piquitica, era muito legal.
Não, nunca vi. Mas, nossa, a Dakota, caraca, A menina, tadinha, a bichinha já tem uma carinha de filme de terror, naturalmente, né? Então, ela protagonizou muitos.
Alienígenazinha.
Ela tem uma carinha de paranoica, né? Muito louco.
João tem bom gosto.
Ela tem mesmo, ela é ótima para esses papéis.
Ela tem.
Bom, então a gente viu que tem uma variedade aí de coisas, então... Qual o estilo de terror que vocês gostam mais, assim?
Ah, eu acho que eu vou nessa vibe da Mai. Sinceramente, eu gosto um pouco desses slashes, que nem eu falei, eu curto muito Jogos Mortais.
Uhum.
Tipo, de curtir mesmo, assim, assistir muitas vezes mais do que eu acho que é considerável normal. Não sei. Mas eu curto bastante esse terror. Eu tenho medo de fantasmas. Então, o Sexto Sentido me apavora. A Invocação do Mal me deixa com, sabe, tipo, um negócio estranho. Porque eu fico com medo de olhar pra janela e, mano, tem um fantasma lá, entendeu? Curto sentir esse tipo de medo. Então, se tiverem recomendação de fantasmas pra fazer eu ter muito medo, eu vou gostar muito.
Isso é meio complicado, assim, porque, por exemplo, eu sou da área criativa, né? E aí a gente tem uma certa noção dessas coisas de cinema. Certo, assim, gente, não tô querendo falar, tipo, ah, eu sou super entendida, não. Mas tem umas paradas, tipo, de roteiro e tal, que eu já sei mais ou menos como funciona. E aí chegou um ponto que os filmes de terror desses de dar susto já não me davam mais susto, porque eu já sabia o que ia acontecer de acordo com um padrãozinho assim de roteiro das coisas. E aí eu adorava tomar susto. E chegou um momento que eu já não tomava mais susto nenhum. E aí eu fui perdendo interesse por esse tipo de filme. E aí foi quando eu comecei a migrar pro terror psicológico, porque era uma coisa que eu não conseguia e ainda não consigo prever, né, o que tá acontecendo e tal. Porque são muitos detalhezinhos que você tem que ficar juntando pra poder conseguir entender. Sei lá, minha cabeça, ela fica o tempo inteiro tentando entender o que tá acontecendo.
Eu adoro adivinhar o final do filme, gente. É tipo um prazer.
Esses dias eu tava assistindo o filme, eu acho que ele nem chega a ser considerado um terror, não sei dizer, na real. Chama Boa Noite, Mamãe.
Caraca, eu vou procurar também, peraí.
Acho que eu já assisti esse daí, mano, é bem bizarro, né?
Ele é um filme. É um filme alemão. Conta a história de duas crianças. E aí a mãe deles fez vários procedimentos no rosto, né? De plástica. E aí as crianças começam a desconfiar que aquela mulher não é a mãe deles, né? E aí começa uma coisa muito louca, ela começa a ignorar uma criança, e aí vai construindo uma coisa muito doida de tipo, essa não é a nossa mãe. E eles moram sozinhos, né? Tipo, os dois mais ela. Então não tem outra pessoa, né? Pra dar um contraponto. E é muito bom o jeito que o filme escala, o jeito que o filme termina. É assim, você fica tipo, dourado.
Eu gostei muito, mas eu confesso que eu só consegui gostar depois de depois de mais horas que eu assisti. Porque esse é um tipo de filme muito confuso. É tipo, você tá no início, você não tá entendendo o que tá acontecendo. E você vai seguindo o filme esperando que em algum momento você entenda. Chega no final, você não entendeu. E aí, passam umas horas que você... Mas é legal, assim, porque aqueles filmes que acabam e você ainda fica, tipo... pensando muito no filme.
Uhum.
E aí, depois de umas horas que bate, assim, tipo, caralho.
Esses aí são meio que, tipo, cult terror, né?
Esse Boa Noite, Mamãe é meio cult.
Eles são muito cult. Muito cabeça aberta pra entender a pegada. Tem aquele...
É muito louco.
A Visita também, que os criancinhas vão visitar os avós. Vocês já assistiram esse? É bem bizarro também. É bem zoadinho também, mas é legal assistir, assim, é um diferencial do terror.
Ah, esses psicológicos também, eu gostei muito da Bruxa.
Gente, eu não curti a Bruxa, não me pegou.
Eu amei a Bruxa.
O que te atraiu na Bruxa?
Deixa eu só ver se é o mesmo a Bruxa que a gente tá falando, porque talvez tenham dois. É aquele
final,
da Fazenda,
todo
né?
Todo mundo fica...
Isso,
Anya Taylor, não é? Com essa menina?
É uma menina estranha.
Ah, tá. Então eu vi sim. Nossa, isso eu achei muito bom. Isso eu achei muito maneiro.
O da Bruxa, eu não gostei muito do final, assim. Mas o filme inteiro, eu ficava o tempo inteiro assim... meu Deus, o que vai acontecer? Eu gostei muito. E a fotografia do filme também é maravilhosa.
Essa parte é bonita mesmo. Essa parte é boa mesmo. Sei, vou ter que assistir a Bruxa de novo, gente. Que todo mundo curte a Bruxa. E eu não.
Rua do Medo, vocês consideram filme de terror?
Ah, o da Netflix?
É o da Netflix.
Eu considero total. Mano, pra mim ele é perfeito, porque, tipo assim, você espera que, tipo, ninguém, assim, morra, porque é um bagulho meio anos 80, fofinho e tal, né? E aí, do nada, o monstro vai, aquele fantasma vai e mata as criancinhas, velho, como assim? É muito bom, eu adoro isso.
É porque tem aquela vibe de, tipo, tudo vai dar certo, yay! Você acha que vai acabar e vai resolver, mas não, é bem maneiro.
Sim, o João tá falando sobre Hack, que eu curto pra caramba também, é uma pegada que nem Atividade Paranormal, e a Bruxa de Blair.
É o meu segundo filme favorito.
É muito bom. A Bruxa de Blair é um clássico. Tipo assim, é um filme que não, eu não tive medo. Fiquei meio cansada sobre do filme. Mas por ser um clássico, a gente assiste e fala, ah, legal, parabéns, gente. Vocês conseguiram fazer um bom filme.
Cara, eu tenho a impressão que eu já assisti esse, mas eu tô vendo aqui as imagens, eu não tô conseguindo identificar.
A Bruxa de Blair é bem antigão. É, tipo, eles, é o primeiro filme com a pegada do... É, na verdade, é o prelúdio do filme que Alice curte, que é o Atividade Paranormal, que são os caras com uma câmera.
Ele meio que deu início ao gênero found footage, né? Tipo...
Isso, é, isso aí. E aí, tipo... É, então, eles estão numa floresta caçando a Bruxa de Blair. E aí vai nessa pegada. Eles estão com uma câmera e eles mesmos se gravam. Não tem, tipo, uma câmera terceiro ponto de vista, né?
Eu acho muito legal, gosto muito.
Esse é um estilo de filme que eu não gosto também. Eu até tava esses dias aí conversando com meu namorado sobre esses negócios, pensando, né, nessa nossa gravação. E aí eu comentei com ele que esse tipo de filme, caraca, não bate em mim, sabe? Porque me irrita, eu não consigo ver as coisas direito, eu fico irritada.
Ah, é, tem uma parada que dá raiva, tipo assim, tem perseguição, os caras baixam a câmera, isso me
não,
dá
é,
muito
ou fica
ódio.
Correndo, aí a câmera fica mexendo. E aí vira pra ele, mostra, tipo assim, não quero ver sua cara. É tipo quando você tá vendo vídeo do YouTube, aqueles vídeos da pessoa viajando, aí a pessoa tá se filmando. Não quero ver você, eu cliquei pra ver o lugar. É tipo a mesma sensação.
Sim.
Aí eu não posso falar nada, porque olha, eu amo esse tipo de filme.
É, acho que eu também. Porque eu gosto muito dessas coisas low budget também. Assim, não curto tanto assistir vlog de viagem, mas eu adoro vídeo do YouTube low budget, sabe? De comédia, assim. Você vê que o negócio é muito mal feito, sabe? Mas é engraçado.
Sim.
Nessa pegada eu também amo Lenda Urbana, que é um grande clássico.
Nossa,
trash.
Nossa, eu tinha muito medo de Lenda Urbana, cara. Muito bom.
Era a coisa mais tenebrosa na
meu
época.
Meu maior medo era acordar numa banheira sem meu rim, cheio de gelo. É muito da hora esse filme. Eu sei que vocês fizeram no verão passado também. Eu curto muito.
Amo. Ficado nesse. Em todos eles, inclusive.
O resto é
péssimo, né? Mas
ah, mas
é ótimo.
Mano.
Tipo, trash
é tipo
por
uma
trash.
Onda de filmes. É.
Trash por trash, tipo, não tem muito o que fazer, sabe?
Tinha um bem trecheira que é pague para entrar e reze para sair também, mano. É
eu lembro que
ridículo.
Eu assisti esse filme, mas eu não lembro dele. É aquele que você assiste assim, você fala assim, ah, gostei, mano. Eu sei que eu assisti, mas eu não lembro dele.
É um filme bem antigão mesmo também, mas é bem bostinho, assim. Não falando mal dos filmes daqui, né? Que né, vai ter alguém. Mas é legal.
Tem esses trecheiras também, né? Que é tipo Massacre da Serra Elétrica, Fred Krueger, A Hora do Pesadelo.
Ah, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo.
Sexta-feira 13 também, do Jason Voorhees, também é perfeito. Que os remakes também eu amei.
Eu curto também bastante.
A única coisa que eu não gostei foi do remake do da Hora do Pesadelo. Porque o Fred Krueger, ele tinha um elemento tão trash nele, na voz dele, no jeito que ele era meio freak, sabe? De uma maneira, tipo, caricato, mas caricato de um jeito assustador, assim. Aí eu assisti o novo, colocaram uma voz grossona nele, ficou uma coisa tão genérica, assim, eu fiquei muito triste. Foi uma decepção pra mim.
É, eu curto muito, eu gosto do personagem do Fred Krueger, eu acho ele muito bom, assim, ele é bem assustador. Eu não gosto muito do Jason, não vejo graça nele, acho meio bostão, não sou muito fã do Jason.
Gente, o pior é que esses filmes antigos, eu não assisti nenhum, porque quando eu era criança eu tinha muito medo. E aí, depois que eu cresci, eu só não assisti mesmo. Mas quando eu era pequeno, eu via o comercial, sabe? Que ia passar no SBT. E eu ficava tipo, meu Deus do céu, não quero.
Pois é, eu também. Aí eu tava até pensando agora, tipo, poxa, esses filmes mais clássicos assim, eu tenho que assistir. Porque eu conheço os personagens, né? Tipo, pô, são famosos e tal. Principalmente em jogo, geralmente jogo de terror, que eu também gosto de jogar. É jogo no computador, né? Tem os personagens clássicos também, né? Eu gosto que a gente chama de personagem, mas tipo, os caras existiram. E aí eu conheço por causa disso, não por causa do filme. E eu preciso assistir esses filmes mais classicão, assim.
É bem legal. São bem diferentes dos vilões que a gente tem hoje em dia, né? A gente até falou Sim. isso no outro episódio. Tipo, eles são realmente vilões que você tem muito medo de... Sei lá, o Fred Krueger é dos sonhos, imagina. Tipo, nos sonhos você não tem controle nenhum do que você tá fazendo. É, acho que isso que mexe mais com a nossa medo, terrorzão, assim. Bem legal.
Eu acho que uma das coisas que, evoluindo no terror... foi que as coisas foram mudando, então os medos das pessoas foram mudando. Então, tipo, se você pegar aqueles filmes super mega antigões de 1920, 30, 40, não vou dizer que eu assisti muitos, só assisti alguns, mas tipo assim, você sempre via aquela capa de um bichão, sabe? Tipo, um monstro, um Godzilla, um pássaro gigante, ou uma revoada de pássaro acabando com uma cidade.
Sim.
É, vampiros, lobisomens. Então era uma coisa muito, tipo... que ainda era muito de contação de história. Então isso era uma coisa que era da época. Então eu acho que foi evoluindo junto, sabe? Então às vezes uma pessoa que hoje em dia tem medo de cair de moto e se ralar...
Meu grande medo...
Ah, cair de moto e se ralar?
Bom, é um bom medo esse, aliás, muito justo, muito apropriado, faz favor, hein? Cuidado.
Não vai ter medo de um Godzilla, de um monstrão, de um negócio assim, porque já é uma coisa, tipo, meio que banalizada, né? Tipo, não tem mais o elemento, né? Hoje é meio ridículo até, se você for ver.
Hoje em dia, filme de terror é um aplicativo que mata você, né, gente? Tipo,
é, esse exato. É o nível do filme
de terror. Ai, sim, verdade. Eu não tenho coragem de jogar.
É, então. Eu acho que é isso mesmo. Tipo, o terror foi se moldando de acordo com as épocas, né? Foi vindo Exorcista, que também
se foi se reinventando com grandes clássicos também,
se reinventando, sim. Eu confesso que hoje em dia é muito difícil ter um filme de terror que me agrade. Eu realmente fico caçando e não consigo encontrar nada que, tipo, fale caralho, que filme da hora. Tipo, que tenha sido lançado dois...
O filme Nós. O que é uma parada mais assustadora do que uma pessoa que é idêntica a você? E como é que você vai provar quem é quem?
Não, sim, esse daí é real. Muito bom. Mas ele é, tipo, de 2019. Sabe, tipo, não lança nada novo, assim, sabe, tipo...
Gente, mas só pensa, tipo, que assustador. Você tá dentro de casa de boa, você olha pela janela, tá você do lado de fora aqui.
E outra, né? Tipo, esses filmes fazem a gente pensar além de que só um monstro e tal, né? Tipo, é uma crítica social junto com o terror, que é muito legal e agrega bastante.
Eles mexem com a paranoia, né?
Sim, total, caralho. Muito.
É que foi tão banalizado... O jump scare, as criaturas da noite e tudo mais, que o pessoal das empresas que fazem filme de terror, que produz material de terror, eles tiveram que achar a única coisa que ainda dá medo em todo mundo, que é o próprio ser humano, se for parar pra ver.
Sim, nossa, sim.
Então, Fuja. Né? Fuja é outro filme que é bem assim.
Perfeito, perfeito.
Maravilhoso. É, Unfriended 2, se eu não tô enganado.
Qual que é esse, amigo? Eu não sei.
Eu assisti só um, eu acho.
Beleza, então. No Unfriended 2, acontece o esquema de filme de terror, que o pessoal vai morrendo ao longo do filme e tal. Pra contextualizar, é um filme que ele se passa inteiramente em uma chamada do Skype, praticamente. Uma chamada de vídeo. Então você tem acesso à tela do computador das pessoas. E no 2, é basicamente uma plateia ali que tá assistindo... essas pessoas se lascarem, sabe? Eles pagam, então... O plot twist do filme é que, tipo, existem outras pessoas, outros seres humanos que estão pagando pra ver o sofrimento ali e tudo mais. Então, tem a pegada do jumpscare, tem a pegada do terror, mas o plot twist é bem diferente dos que a gente via no passado.
Nossa, me lembrou muito... Noite de Crime. Que é tipo um bagulho pesadão também nessa pegada.
Gente, estava aqui pensando, Bacurau pode ser considerado terror?
Sim! Mano, eu amo Bacurau, gente!
Muito bom!
O Hélio falou agora, eu lembrei de Bacurau na hora.
Nossa, sim. Bacurau é ótimo, é um terror assustador, né, mano? Que você imaginar você nessa situação, sim, é bizarro. É um terror
ainda
diferente.
Mais, é porque é legal por ser... primeiro, no nosso idioma. Segundo, num lugar que é identificável pra gente. Porque a gente consome muita, tipo, filme de fora, né? E aí, sei lá, a vegetação, as ruas, as paradas, nada é parecido com o nosso. Então, sei lá, Bacurau bateu diferente. Muito
Nossa,
bom.
É muito bom Bacurau. Apaixonada.
Já que a gente estava falando de monstrões, de bichões, e vampiros e lobisomens, quais são os vilões favoritos de vocês? Hélio, quer começar? Pessoas marcantes, personagens marcantes.
Personagens marcantes de filmes de terror? Me dá um tempinho pra pensar, que eu preciso fazer meu top 3 que eu não tinha feito ainda.
Que vem na cabeça que me marcou dos filmes, porque, tipo, por exemplo, os personagens clássicos, como eu não assisti, então eu só conheço, mas não tenho nessa ligação. Mas o menininho do Grito.
Sim.
E a Mulher do Chamado. Caraca, gente, me marcaram.
Tamara.
Eu não consigo.
Eu adorava esses filmes.
Eu não consigo lembrar do Grito sem lembrar daquele filme Todo Mundo em Pânico.
Nossa, sim.
Ele fica, sashimi, yakisoba, é muito bom. Eu amo isso.
Eu também amava Todo Mundo em Pânico. Foi era uma grande sátira a todos os filmes de terror que existiam
era
na
perfeito,
época.
Mano,
e antigos
nossa.
Também, né?
Sim. Meu top 3 é, com certeza, Fred Krueger, Samara, e eu tenho muito medo do Nemesis, então eu vou incluir um jogo na parada. Nemesis.
Nemesis é terror mesmo.
É, eu acho que os vilões que eu tenho mais medo, assim. Eu tenho uma coisa com palhacinhos, então o It.
Também.
É um negócio que me buga muito. E o Jigsaw dos Jogos Mortais também.
Uhum. Ah,
o bonequinho, não a pessoa. Ah, o boneco me dá medo.
Tá, beleza.
Aquele boneco me assusta muito. E eu acho que, assim, tá muito entre esses dois, assim, de que me dá medo e que eu gosto de ter medo, sabe?
Uhum. Liz?
Top 3, eu tô aqui pensando em filmes, então filmes fica complicado.
Pode ser jogo.
Em jogo, um dos meus jogos favoritos de terror é o Alien, do Alien Isolation. Tem o Alien, né? Acho que é um filme de terror, né? Ficção científica de terror.
Ah, com certeza.
É
um bichão, né?
É um bichão cabeçudo, muito
da hora,
feio.
Dá medo.
E tem o vilão da Amnésia, que é o Alexander. E ele... Ah, tem toda uma inspiração no Lovecraft, que eu acho bem da hora. Sim. Top 2, pode ser top 2, é isso.
Pode.
Claro. Uma coisa que eu acho muito doida no Outlast é... Eu não joguei ele completo, eu comprei ele esses tempos. E aí eu tava jogando, realmente, tipo... Eu comecei... Eu sempre olhava e falava assim, ah, vai ser um jogo de jumpscare. Tipo, porque quando eu olhava o trailer não me dava nada. Mas quando eu comecei a jogar, é um pânico jogar aquele jogo.
Ah, sim, mas eu acho que ela tava falando do Amnésia, né? Que é um jogo de terror também bem antigão.
Ai, pera,
que eles fizeram
um
reboot. Reboot agora há pouco, né?
Outlast é um jogo.
Ah, é verdade.
Mas eu não
sabia isso. Eu confundi os dois jogos.
Ah, como assim? Você precisa jogar. Outlast é o melhor jogo de terror. Bom, eu acho.
Nossa,
que é o
Outlast
jogo.
É muito bom.
Ah, mas você falou muito bem. Eu tenho que jogar ele uma hora. Eu até tenho ele.
Por favor, você tá perdendo a sua vida aqui, mano. Sem jogar Outlast. Não pode viver nesse mundo sem jogar Outlast.
Para pra ter um ataque.
Mano, ele é muito assustador. Real.
Sério? É bom assim? É melhor que Amnésia?
Olha, eu nunca joguei Amnésia. Eu já vi bastante gameplay. Bastante não, eu já vi uma gameplay. E eu acho que Outlast pisa, assim... É que são terrores diferentes,
Eu joguei
né?
um pouco de Amnésia. Eu achei que me prendeu mais. O Outlast.
É, então. É que é diferente, né? São jogos de terror, eu achei diferente.
É, tem umas propostas diferentes mesmo. Tipo, parece parecido, mas não é tanto.
Assim, eu cheguei a jogar... Eu joguei um pouco do Outlast, sabe? Acho que não me prendeu tanto. Ele parece um pouco mais ação, talvez.
É, tipo assim, é bem... É horror survival, né? Que chamam. Tipo, você não tem arma, você não tem nada, só tem a câmera. E você tem que sobreviver... E só que tem uns loucão dentro do hospício. É isso, basicamente isso. Tipo, sobrevivência total. Então, eu acho que o que dá mais medo é a incapacidade de você não poder se defender. Porque na maioria dos outros jogos, você tem uma espingarda, atira em zumbi, mata todo mundo e foda-se. Nesse jogo, não. Você tem que total passar pelos cantinhos. Então, acho que essa é a pegada mais legal.
Sei. Ah, nesse ponto é bem parecido com a Amnésia. Porque é a mesma coisa. Tipo, você não pode combater ninguém com nada. Mas você também não tem nenhuma câmera. Você só tem que ficar no canto. Sim. E torcer pro bicho não te ver. Você não pode ficar nem muito, muito no escuro, porque senão você fica doido. Você não pode ficar no claro, senão o bicho te vê.
Sim, sim, é bem legal.
Tá administrando, assim.
Ai, mas gente, eu outra chance. Os jogos de terror que eu jogo são mais de boinha, né? Assim, o que eu joguei, pelo menos. Vocês já jogaram Lucius?
Não.
Não conheço.
Não? Você é o filhinho do Satã. Isso. Uhum. E aí você descobre, num momento lá você descobre que você é o filhinho do capeta. E aí ele vai te dando missões pra você ir fazendo, que são tipo matar pessoas e tal. Mas as pessoas não podem descobrir que você é o filho do capeta. Qual é o nome que dá pro herdeiro do diabo lá? Tem um nome, não tem?
Anticristo?
Isso, anticristo. É, aí as pessoas não podem descobrir que você é o anticristo. E aí tu vai matando e vai pegando as conquistas da missão de matar a galera de um jeito diferenciado. E tem vários finais o jogo. Eu só fiz um final, mas tem eu acho que 3 ou 4 finais diferentes.
Ah, da hora. Parece interessante.
Uhum.
Parece
tem
muito
o Limbo também.
O Limbo é de uma criancinha?
Isso, é só a sombra, né?
Sim.
Só o formatinho da pessoa.
Ele tem uma continuação, você já viu?
Não.
Eu não lembro o nome.
Não sabia.
Mas é nessa pegada do Limbo.
Esse que é aquele indie, que foi um dos primeiros indies a fazer bastante sucesso e tal.
Isso, ele mesmo.
O nome é Inside, é na mesma pegada no Limbo.
Vou procurar.
Dos dois criadores, né?
Isso, é dos mesmos criadores. É dos mesmos criadores de Little Nightmares, que também é um puta de um jogo de terror.
Ah, isso eu ainda não joguei.
Isso eu também não.
Comprar, mas eu tô esperando um pouco ficar mais barato.
Tem aqueles que não é exatamente terror, né? Mas parada meio de zumbi, tipo No More Room in Hell, um Left 4 Dead da vida. Não é exatamente terror, né?
Left 4 Dead eu gostei de jogar, foi divertido. Mas eu achei ele mais shooter, mas dá um medo, né? Tipo, ele te joga uns zumbis muito doidos, então eu acho que isso é legal. Tipo, ele tem um elemento terror legal dele.
Isso, eu gostava porque tinha, tipo, por exemplo, a que mais me dava medo era a bruxa. Porque tu ficava ouvindo ela chorando de longe, e aí tu ficava, tipo assim, caraca, o choro dela aumentando e você tem que sair de perto, porque se você vê ela chorando, ela vem e te ataca. Muito louco. Era que me dava mais medo, assim. Tinha uns que aparecia do nada, né, também, mas não é exatamente terror, né? Tá ali.
Aí, nessa pegada de jogo de terror, eu amo Sexta-feira 13. Eu acho que...
Ah, eu queria.
Você jogando com amigos é tão divertido jogar aquilo.
Eu queria
jogar
muito.
Sozinho não é legal. Ó, quem quiser jogar, inclusive, só chamar. Eu só tô esperando pessoas pra jogar.
Nessa mesma pegada desse aí que você falou, tem um que eu curti mais, chama Dead by Daylight. Não sei se você já jogou isso.
Ah, sim.
Muito legal. É, muito legal. E
eu gosto de DBT, mas DBT me irrita. Porque não tem como ganhar aquilo.
Mano, a minha irmã é viciada, ela ganha todas. Ela é muito boa, gente. É tipo aquela adolescente
assim, não
que fica
como, não que não
jogando.
Tem como ganhar aquilo, mas tipo, pra mim, assim, parece um jogo meio LOL. Você tem que, tipo assim, aprender muito pra conseguir fazer alguma coisa. Aí isso me estressa um pouco. Mas, tipo assim, eu acho divertido. Eu gostei muito às vezes que eu joguei. Mas, assim, jogar com amigos.
É, com amigos só.
Ah, eu curto que eles sempre adicionam personagens novos. Então, tipo, sempre tem um novo cenário, um novo monstro pra você matar.
Eu tô doido
explodir.
Pra jogar, porque tem o Ghostface agora, né?
Sim,
eu nunca gostei
sim.
de jogar de killer, mas agora com Ghostface eu tenho certeza que eu vou.
Tem o cara do Silent Hill, que pra mim é um dos melhores jogos de terror que existem. Mano, eu queria tanto que tivesse saído aquele novo que deu ruim e não lançaram. Que eu tenho certeza que ele ia ser muito bom. Eu fiquei muito chateado que ele não rolou.
A gente viu um jogo que eu lembro que a primeira vez que eu fui jogar ele era quando eu tinha um PSP, eu acho.
Nossa, sim.
Faz um tempinho.
É muito pegão, né?
Eu fui jogar ele. Gente, eu lembro de uma hora. Assim, eu tava de dia, eu tava na parte de fora de casa, no sol, com fone de ouvido. E aí tem uma hora que você anda, e aí uma vozinha nessas costas chega tipo, right behind.
Uhum, sim.
Quando isso acontece, eu fechei ele e eu nunca mais joguei. Eu não consegui. Eu não tive saúde. Não tive saúde.
Eu curto também muito Until Dawn. Eu gosto não do, muito do primeiro. Eu gosto muito do 2 e do 3. Que a, o jogo é maravilhoso. Tipo, a história é muito boa. E eu gosto dessa parte de decisão, assim, de você mudar a história de acordo com as suas escolhas. Eu gosto disso, acho bem imersivo.
É muito legal. Eu joguei um... Eu não sei se... Eu acho que era o primeiro. Que é um grupo de amigos que vai pra um lugar, vai viajar, passar um tempo numa casa.
Telefone, é o primeiro.
É o primeiro ainda. Ah, gente, eu amei esse. Eu comecei a jogar na casa de um amigo, eu sentei lá e eu não consegui levantar, assim. Eu só fiquei jogando, eu fiquei 6 horas sentada jogando até zerar.
Sim,
aquele
ele
negócio.
É muito bom, é bem imersivo.
É, aprende muito. Muito imersivo, muito maravilhoso.
É bem legal porque, tipo, ele é bem... É assim, a cara dele é muito boa, né? Tipo, a tecnologia dele é muito boa. Eles convidam atores pra ficar, tipo, interpretando os personagens. E a carinha dos personagens é a cara dos atores. Eu acho isso muito legal também.
Nossa, então, eu não sabia disso aí.
Sim, são vários atores famosos que fazem. Até o cara que fez o Queen, ele foi um dos personagens. É bem legal.
Ah, tem uma série de jogos dessa empresa que faz isso, né? Tem aquele... O... Aquele do Android também, não é da mesma empresa? O The Rain, não sei o que, Rain também.
Eu não sei se é da mesma empresa, mas eu sei qual que você tá falando. Que a carinha deles é muito parecida com um dos atores que interpretam as vozes,
isso.
Né?
Isso. Tem um que é com não sei o que, da Fall.
Aham, sim, sim. Tem com o cara do Grey's Anatomy também, bem legal.
Ah, muito bom.
E tem outros peixinhos. Eu gosto de Granny, acho muito legalzinho. Acho engraçadinho. Dá medinho.
Eu acho engraçado. Mas eu acho engraçado engraçado mesmo.
E tem uns, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma série de jogos de terror que é, tipo, baixa produção. São várias esquetezinhas. E aí, tipo, tem um que é um psicopata vai entrar na sua casa, você tem que sobreviver até o final do dia. Tem um que você tá na estrada. Eu não sei o nome.
É, não também. É aquele Man of Medan?
Não, esse Man of Medan é a continuação do Until Dawn. É o segundo, é o segundo do Until Dawn.
Ah, tá. É que bem parecia ser histórias também, esse do Man of Medan, The Dark Picture Anthology.
Isso, são várias antologias diferentes. Cada jogo é um livro diferente, né?
Ah, sim. Eu achei que fosse, tipo, dentro do jogo tivesse coisas diferentes. Bom, um jogo que a gente não pode deixar de mencionar é, obviamente, Resident Evil.
Uhum.
Simplesmente um dos maiores jogos, né, de terror aí. Na minha opinião, pelo menos, né?
Eu adoro também.
Sim. Assim, a primeira vez que eu vi esse jogo, eu era criancinha, eu devia ter, sei lá, uns 7 anos por aí. Eu adorava ver uma prima minha jogando no PlayStation 1. Só que aí eu ficava lá mó animada olhando ela jogando. E quando chegava o monstro, eu saía correndo do cômodo. Porque eu tinha medo. Aí depois eu voltava devagarzinho pra ver ela continuando a jogar, sabe? E ficava nesse movimento.
Eu era dessas também. Eu assistia bastante. Eu gostava de assistir uma namorada do meu tio jogando.
Ah, e sim, no começo, acho que pra introduzir aos jogos, a gente começa assistindo, né? Porque dá muito medo.
É muito medo.
Acho que o primeiro contato com jogo de terror que eu tive foi Diablo, mas assistindo o primo jogar também. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas eu vi ele jogando Diablo e eu achava o máximo. E aí, muitos anos depois, eu fui... Ah, tipo, eu tive uns hiatos aí de vários anos de videogames, então eu tô voltando agora a jogar algumas coisas. Mas gostei muito de Diablo. Diablo 2 foi incrível, eu acho o melhor jogo que tem de Diablo. O 3,
Diablo é aquele MMO?
É, na verdade... Eu acho que ele não é MMO.
É mais ou menos MMO. Assim, você pode jogar com outras pessoas, mas você pode jogar sozinho, não é?
Eu acho que os primeiros dois você jogava sozinho. Eu não sei se o 2 tem modo online.
Eu jogava o 2, eu lembro que tinha online. Mas eu não sabia jogar com outras pessoas. Eu sei que tinha um chat e as pessoas se convidavam, mas eu não sabia fazer isso, então eu acabava jogando sozinha.
Ah, então, esse eu não cheguei a jogar, eu joguei solo mesmo.
E vai sair o 4 em breve, que tem uma hype péssima, assim... Porque vai ser, tipo... pelo menos o anúncio que eu vi uns anos atrás é que ia ser pra celular com microtransações. Então, as pessoas ficaram muito tristes quando souberam disso.
O cara inventa cada coisa, pra né,
quê?
Gente?
Pra quê, né, mano? Lembro também de ir no fliperama e ver o meu primo jogar Resident Evil 4. Inclusive, eu tinha uma vontade desgraçada de jogar por muito tempo e eu fui jogar só esse ano a primeira vez. Eu achei ele incrível, homem. consegui ignorar o fato de que os controles são uma bosta.
É maravilhoso esse jogo. Ai, é que eu amo jogos de terror. Mas esse, o 4, eu fazia o meu pai ficar sentado no meu lado enquanto eu jogava, porque eu também não tinha coragem de jogar, mas eu queria. E é essa coisa de jogo de terror que vocês já falaram, né? A gente se sentia um bosta diante das ameaças.
É que daí o 5 e 6 foi um pouco diferenciado, né?
Foi mais shooter, né?
É um shooter. É, tipo assim, eu achei legal de jogar. Eu gostei muito. Mas eu acho que não trouxe o terror que o 7 trouxe, por exemplo.
Acho
que o 7 é horroroso. Eu não consegui terminar de jogar o jogo. Eu tava tendo taquicardia jogando aquele jogo. Eu tinha medo que aquela véia corresse atrás de mim. Eu tinha medo que aquele hillbilly lá, doido, malucão, ficasse correndo atrás de mim. Tipo assim, eu tinha pânico de pensar. Ele entrava dentro do quarto, eu travava o jogo e respirava. Eu ia tomar uma água, fazer um negócio. Foi um jogo que me deixou emocionalmente abalado. Abalado, assim. Eu não consegui terminar, mas eu reconheço que ele é um jogo espetacular. Eu não consegui porque é culpa minha mesmo. Eu fui cagão.
Ai, eu tenho que jogar esse jogo então, porque parece ser bom.
Nossa, é muito, muito, muito terror. Realmente, ele conseguiu pegar uma essência assim, eu acho ele até... Eu acho que ele dá mais terror que um. Dá mais medo que um.
Gente, eu gostava muito... Não sei se vocês conhecem, mas eu gostava muito de BioShock. Ele dava muito medo.
Eu joguei o último só. Muito bom.
Mas o primeiro é muito mais legal.
Ah,
e eu gostava muito de Fear. Não sei se também seja... É bem velhinho também, esse daí. Fear é... Antigão.
Eu cheguei a jogar muito pouquinho.
É bem legal também.
É, o único jogo de terror que eu joguei constantemente por muito tempo foi Slenderman.
Nossa, bom demais.
Sim.
Nossa, bom demais, bom demais.
Eu gostava muito de passar medo com aquele jogo, cara. Meu Deus do céu.
Sim, era muito bom.
Foi um dos jogos que deu uma... Deu um tchan também no mercado de jogos, né? Deu uma inspiração aí pra muitos jogos que vieram depois. Tipo, o jogo da Bruxa de Blair é totalmente Slenderman.
Nossa, sim, é uma bosta com o jogo.
Eu amei o jogo do Bruxa de Blair.
É, ai, gente, eu sou muito chata, Deus me livre.
Não, mas assim, eu achei que ele não deu tanto medo quanto deveria. Mas então, eu não sei se eu sou cagão demais pra jogo. Porque, tipo assim, eu consigo assistir um filme de terror tranquilamente sem ficar em pânico de nada. Mas jogo eu não consigo.
É que jogo
eu acho
você
que é
tá
imersivo
lá, né,
demais. E os filmes de hoje em dia não prende tanta gente também, né? Então a gente não fica tão imersivo assim. A não ser que seja no cinema, né? Eu tenho que ir no cinema pra conseguir assistir o filme direito.
Teve um jogo novo que saiu de terror também, que eu assisti gameplay, que é o Martha's Dead, que é bem explicitão, tem várias cenas nojentas.
Não cheguei a conhecer, não. É, mas parece ser gore. Tem muito gore.
É um pouco gore. Aham.
Uhum. Ah, eu curto mais esses jogos de ambientação, né? E aquilo de dar medo, o ambiente dá medo, de você se sentir meio impotente diante das coisas e você tem aquela sensação de superar esse medo, sabe? Dar uma realização. Uhum. Acho muito da hora. Assim, eu não sei se vocês jogaram, mas é um jogo indie que chama Darkwood. Ele tem alguns anos aí já, mas ele é visto de cima, como se fosse tipo The Sims, assim, sabe? Você não tá dentro do personagem, não é a primeira pessoa. Mas, nossa, é um dos jogos mais... Acho que é um dos melhores terror que eu joguei, se não o melhor. Ué, dá muito medo, mas
não,
é muito
acho
muito
que eu já vi gameplay dele também.
Nossa,
sempre
que
vejo ele na promoção do Switch, é bom saber que eu vou comprar.
Ai, vale a pena. Se gosta de jogo de terror, dá medo. Aí me conta se você jogar depois, porque é muito legal.
Sim. Ele sempre entra em umas promoções muito, muito boas na loja do Switch. Eu tava pensando, eu acho que eu vou...
Use fones de ouvido, porque os efeitos sonoros é uma parte muito forte desse jogo. Você tem uma floresta que tomou o mundo, você não sabe porquê, você só acordou ali. Você encontra alguns seres, tipo, alguns meio humano, meio animal, que te fala que você não pode ficar fora da casa de noite. Porque senão alguma coisa vem te atacar. Então você encontra uma casa ali, facilmente. E quando chega a noite, assim... Nunca arrisquei sair da casa, sabe? Dá muito medo de tentar sair da casa. E eu acho que esse clima de desconhecido, que você não tem coragem de descobrir o que tem ali fora, vai aumentando o medo, sabe? Parece que a minha cabeça vai criando um negócio mais assustador do que eu acho que deve ter de fato. Mas eu não saio daquela casa. Só de dia. De dia tudo bem.
Saber que eu vou ter que parar pra tomar água jogando esse jogo também.
Nossa, é tenso. E Silent Hill? Silent Hill é outro clássico, não sei se jogaram.
Ah, sim,
eu não
Silent
cheguei
Hill.
Eu não cheguei a jogar.
Eu jogava quando era... Quer dizer, eu via meu tio jogando Silent Hill quando era criança. E pra mim era, tipo, muito bom, era uma experiência ótima. E os filmes, eu gosto dos filmes, sinceramente. Eles são meio postinha, não tem nada daquele enfoque da história e tal, mas eu gosto muito dos filmes. Me traz toda a vibe de Silent Hill. Gosto bastante.
Eu também gostei muito dos filmes. O pessoal fala muito mal, né? Mas eu gosto muito dos filmes.
Eu gosto. Tem coisa pior.
É, exato.
Resident Evil, pra mim.
Resident Evil também não, mas eu já joguei os jogos. Mas não conheço.
Ah, os filmes são meio ruinzinhos. O primeiro é bom, o primeiro é legal. Agora o resto, eu acho que meio que perde a essência.
É que o filme, ele meio que sai total do...
total, gente.
Da premissa, assim, tipo... Porque o filme, ele já é um shooter desde o começo, sabe?
Uhum.
Depois ele tem o terror no início, tipo, tem a parte de virar zumbi do terror. Mas aí, a partir do 2, começa a virar super bichos gigantescos, monstros que nem dão medo mais. É só aquele troço gigante que ela fica lá matando. Daí tem os boss e tal. É, mas é, eu gosto muito, confesso. Mas é tipo, é um outro rolê, sabe? Tipo, eu tento não ficar comparando com um jogo. Pra mim, são coisas diferentes. Ah, o filme novo que saiu, vocês gostaram?
Do Resident?
Resident Evil?
Nem assisti.
O pessoal falou muito mal, mas eu amei. Eles meio que juntaram o primeiro e o segundo filme. É, eles entram na mansão, eles não ficam muito tempo, mas eles entram na mansão, aí o filme também passa ali na parte do trem do 2, né? E ele meio que conta a história do 1 e do 2 meio que juntas, assim. Mas eu gostei muito do filme. Mas ele é um filme, tipo, Sessão da Tarde, Silent Hill, sabe? Um pouquinho de terror, sim. Assim.
Ah, pra mim, eu acho que pode continuar com os jogos, porque eu gostei bastante do último.
Eu joguei o Village ainda, mas eu tô pra jogar.
Achei que, mesmo saindo um pouco da premissa de zumbizão, cagado assim, tipo... pra mim tá ótimo, do jeito que eles estão seguindo a franquia com os jogos.
Uhum. Isso aconteceu depois, não é? De tudo.
Aham, uhum, sim. Aconteceu depois. E agora, tipo, é uma mutação do vírus, é uma nova versão do vírus e tal. É bem legal, eu gostei bastante.
Interessante. Eu vou ser o Ranger, esse aí também. É o Resident Evil Village? Da hora.
Eu propor uma dinâmica aqui.
Manda.
O nome dela é pra quem você tira a sua máscara. Eu quero que vocês façam, tipo, uma recomendação sobre... de qualquer coisa de terror que vocês estão, tipo assim... preciso recomendar isso pra alguém, porque é bom. Recente, que você gostou muito e que você quer muito recomendar.
Tirar a máscara, tipo, do Scooby-Doo, assim, que a gente tirou a máscara do...
é, tipo, do vilão, tirar a máscara do Ghostface, do... bom, o Fred Krueger não é uma máscara, né? Ele tem cara deformada. Mas a... do Jason, tirando as máscaras dos vilões aí.
Sei. Ó, achei ótimo que você trouxe isso, porque eu já ia falar, antes da gente mudar de assunto, eu quero fazer uma recomendação. Então, você já trouxe aqui. Eu quero recomendar Phasmophobia, que é um ótimo jogo pra jogar com os amigos e passar medo. Que...
vamos jogar junto, que eu tenho.
Ai, sim, vamos jogar, é muito bom. Nossa, eu já joguei tanto. Você e seus amigos são um grupo de caçadores. Caçadores de fantasmas não, né? Vocês são uma equipe que investiga uma casa que tá ameaçada por um fantasma e descobre que fantasma que é. Pra avisar a equipe que exterminam os fantasmas. E você tem que fazer isso antes dos fantasmas te pegarem. Inclusive, pra quem... alguém falou que gostaria de uma recomendação de fantasmas. Só que não é um filme, né? Então, se eu gostar de jogos de fantasmas, esse é muito legal. E fica aí minha recomendação.
Esse jogo realmente deixou você com o cu na mão. Eu gosto muito do jogo, mas eu sempre erro tudo. Eu sempre erro tudo. Mas eu gosto de jogar mesmo assim, pra mim o que vale
é aquele que você vai perguntando se o fantasma tá lá e tal.
É, muitos streamers fizeram, né? Tipo, eu lembro que Samira Close fez um tempo também, de palhaçada, foi muito legal.
Olha, o que eu não tenho medo de filme, eu tenho medo de jogo. Caraca, eu me cago todinha, cara, com esses jogos de terror.
Eles são ótimos.
Uai, pra quem que você tira a máscara?
Putz, olha... como a gente tá aqui mais na vibe de jogo, eu acho que eu vou recomendar Lucius mesmo, que eu comentei. Tipo, é um jogo bem antigo. Deixa eu ver aqui. A última vez que eu joguei ele foi em 2016. E eu acho que nessa época ele não era, tipo, um jogo novo. Então, tem bastante tempo. Mas o jogo é tão macabro e tão, assim, bizarro. Porque é aquela parada, né? É você que tem que pensar em como é que você vai matar, como é que você pode fazer pro cara morrer mais rápido, essas paradas. É bem macabro, não é exatamente assustador. Mas eu recomendo, porque é bem legal.
Mas tem uma criança demoníaca, né? Que já é assustador o suficiente, já.
Exatamente.
Eli, pra quem que você tira a máscara?
Ah, eu vou voltar nos filmes, porque a gente não falou sobre esse, eu gosto muito dele, e eu vou tirar a máscara pra Lugar Silencioso 2, que também é um dos meus filmes favoritos, e ele é muito bom. Um também é muito bom, então pros
Nossa,
dois.
Nossa, preciso ver o 2, eu ainda não vi. Bem lembrado, obrigada.
É muito melhor do que o primeiro, é maravilhoso, meu Deus do céu. Depois me fala o que achou.
Eu travei e eu não vi mais o 2. Hélio?
Olha, eu vou tirar minha máscara pra uma mídia que a gente não falou ainda aqui, pra literatura de terror. Edgar Allan Poe e Lovecraft, né? Se você não conhece aí literatura de terror.
Por favor, termine seus estudos.
Edgar Allan Poe, Lovecraft, Stephen King. E se você gosta Sim. de suspense, Harlan Coben, ele escreve Investigação. E ele é mais recente e é muito, muito bom. Mas o meu coração é todo do Lovecraft. Porque o que eu não gosto de terror grotesco e gore em jogos e filmes, eu gosto na literatura. Então, Lovecraft é um prato cheio aí, se você gosta disso.
Eu só gostaria de falar que eu acho um absurdo você mencionar livros de suspense, de terror e etc. E não mencionar o rei único, Sidney Sheldon, ok?
Não, eu acho um absurdo ele não ter falado de Stephen King, meu bem. Como assim, queridão? Eu
falei Stephen King.
Ah, falou, desculpa, então.
Vamos abrir aqui, inédito, um tópico de livros, porque vamos ter briga. Bora
tá bom.
Lá.
Não, tudo bem. Se ele falou Stephen King, eu tô tudo bem com ele.
Eu tô pronta pra defender até a morte o posto de Lovecraft como reizinho do terror.
Ai, gente, eu nunca li Lovecraft. Eu tô muito triste.
Fazendo um coach ao nosso antigo Hélio, não a esse Hélio, nosso antigo Hélio. Ele é, tipo, fanzaço louco do Sidney Sheldon também. E, tipo, ele é muito mais do que eu, porque eu sou apenas uma admiradora. Ele é fãzão mesmo, ele tem, tipo, muitos livros. E, inclusive, também estava comentando essa semana sobre isso. E eu acho que o Sidney Sheldon foi a razão para eu diminuir a quantidade de livros que eu lia. Porque ele simplesmente fez um livro tão sensacional que eu nunca mais consegui ler nenhum livro à altura. E os livros foram perdendo a graça pra mim. Livro de...
Que livro, assim, mais?
É, história. Foi O Outro Lado da Meia-Noite.
Ai, eu amo. Gente, ai.
Gente, não tem como.
Também.
Eu fiquei tantos meses de luto. Sabe aquele lutinho literário que a gente fica? Gente, eu fiquei muito tempo. E aí eu comecei a comprar enlouquecidamente vários livros dele na tentativa de, tipo, ter aquela sensação, aquela experiência
você
de novo.
Você já leu Reverso da Medalha?
Eu acho que não.
Se você tivesse lido, você lembraria. Leia. Mano, é muito bom.
O Estrangulador do Sidney Sheldon foi basicamente uma das coisas que me fez amar a literatura de terror. Não terror, né? Mas tipo,
tipo suspense, o dele,
esse negócio.
É mais suspensão.
É muito bom.
E a gente é muito bom. E é tipo, é um livro infantil juvenil, sabe? Ele não é um livro complexo, nada. Ele, sabe? Ele é perfeito. Eu digo complexo de ler, né? Tipo, ele é perfeito, ele é muito gostoso de ler. Ele é muito fácil, numa sentada, você vai, você termina, você fica puto. Você fala assim, já acabou.
É, exatamente. É, gente, tá batendo depressãozinha aqui.
Ele tinha conversado, falado sobre Stephen King, né?
Stephen King, eu gosto muito dos livros de Stephen King, mas assim...
Sentindo... Nossa, ele falou mais, gente.
Calma.
Ele, eu te amo, cuidado.
Ele aceita.
Eu só vou falar que, mas eu não li o suficiente pra poder falar sobre a obra dele. Eu li, tipo, 2 livros de Stephen King só até o momento.
Mas tá ótimo.
Gente, na verdade, eu vou explicar o que que tá acontecendo. Ele tá ficando com medo da Elis, tá bom? Ele tá sendo ameaçado por meio de mensagens privadas.
Já recebi aqui, ó.
Ele não está podendo dar a opinião sincera dele. Ele está sendo censurado.
É mentira, gente. Eu vou deixar.
Não, mas eu cheguei a ler O Iluminado e o It, do Stephen King. Mas foi há muito tempo atrás, então eu preciso reler. E até porque se eu falo assim, quero ler terror, o meu padrão é ir pro Lovecraft. Inclusive, leiam Chamado de Cthulhu, leiam todos os livros do Lovecraft, porque é muito bom. É maravilhoso.
Eu fiquei muito hypada, tipo, quando eu mestrei o Cthulhu pra poder ler. Mas, tipo, os livros são muito caros. Aí eu fiquei, tipo, ah, mano, não vou comprar. Mas quando eu tiver uma graninha, eu vou comprar pra poder dar uma lida. Porque eu realmente não conheço a história original.
Ele tem muitos contos muito pequenininhos, assim. E ele acaba criando uma mitologia própria, né? Que, que veio pra muitos outros autores e outras mídias. Tipo, o Necronomicon mesmo. Aparece muito na literatura dele, nas escritas dele e tudo mais. Não é uma coisa que tinha muito antes, como na cultura pop, sabe?
Sim.
Então ele traz bastante coisa, assim, desse horror grotesco. E de criaturas alienígenas, entre aspas, aí, que são de fora do nosso planeta, fora do nosso mundo, que são muito mais poderosas, e essa sensação de impotência do ser humano é maravilhoso. É maravilhoso.
Ah, me convence. Eu curto muito o Stephen porque, tipo, eu gosto bastante da literatura dele, eu acho ela bem fácil, eu gosto do jeito que ele escreve e tal. É, tem um que é um dos meus favoritos, ele não é muito famoso, assim, muito conhecido, chama A Hora do Vampiro, que eu gosto bastante de como ele vai criando toda essa coisa de... É muito legal. Eu gosto muito de It, pra mim, tipo, o It é outro nível de livro. Gosto muito do Iluminado. Mas gosto mais... Eu gosto do livro, eu gosto bastante do livro. Gosto do filme também, acho que ele é muito bom. Cemitério Maldito, essas coisas...
Pra mim, o melhor dele é o Cemitério Maldito. Que me deixou, assim, em pânico. Eu ficava em pânico lendo aquilo. E eu não conseguia largar o livro. Você tá, tipo assim, você tá morrendo de medo. Mas você não larga aquilo. Porque você não dá pra deixar. Tipo assim, não dá pra deixar a história pra lá. Você só vai. E você vai. E chega uma hora que você tá, sua cabeça tá explodindo. E é muito, muito bom.
Eu lembro de ouvir a música do Ramones e perceber que na letra tem coisas do livro. E eu fiquei tipo, caralho, que da hora, isso é muito foda, meu Deus. Eu amei.
O livro dele também é aquela coletânea. Ai, qual é o nome da coletânea?
Ai, eu sei qual que é. Aquela que ele é... Ai, eu não consegui ler.
Tem um filme da Netflix, né, que foi adaptado.
Mano, tem um filme... Que é 1408, já... É um conto do Stephen King que virou o filme, que pra mim é também um dos melhores filmes de terror que tem. Muito legal.
Sabe o que me deixou em pânico com esse livro e eu fiquei com medo de ser um psicopata? É que é na visão do cara, né? E aí ele constrói a mulher, a esposa dele que quer largar ele. Ele vai construindo, tipo, um ódio, assim, tipo, nela. De um jeito que você vai sendo tão envolvido que chega uma hora que tem uma frase que você lê e você fica, tipo, assim, nossa, que desgraçada. Aí, do nada, você para e fala assim, quê? Aí, depois de um tempo, eu falei assim, gente, não, ela é a vítima. Mas, tipo, ele, sei lá, eu me senti um bolsominion na hora, sabe? Tipo, você
seria isso uma característica também de quem gosta dessas coisas? Porque às vezes eu fico pensando que eu sou maluca, que eu sou meio...
Não, mano. Não, porque se for, eu sou doente também. Porque eu gosto pronto. De Jogos Mortais, então eu sou...
Pois é, gente. Eu acho que é uma parada natural de quem gosta de...
gente.
De
Eu não sei explicar, na verdade. Eu lembro de algumas vezes, tipo, quando eu tava, tipo assim, conversando de Tinder, conversando com as pessoas, conhecendo elas. Aí falava assim, ah, curto muito terror, curto muito, sei lá, eu tenho uma tatuagem de Ghostface. E aí a pessoa olhava pra mim e falava assim, meu, por que você tem uma tatuagem do assassino no seu braço? Mas, tipo, não é isso, tipo, não é exatamente, tipo, não é uma tatuagem, tipo assim, né, é obviamente que ele representa um assassino. Pra mim, em específico, alerta spoiler do Pânico 1, que, né, é um filme de 96, dos seus estudos, que é, tem uma cena que a Sydney, que é a eterna vítima que nunca morre, né, a eterna perseguida, que ela coloca a máscara do Ghostface e ela vai lá e regaça o cara. E pra mim é ela aqui no meu braço. Mas não teria problema nenhum também se fosse o Ghostface. Até porque eu tenho muita vontade de fazer o Jason na panturrilha. Mas... a máscara dele. Mas é muito louco, porque daí as pessoas olham pra você e tipo, fica assim... Será que você é louco? Será que você é psicopata? Será que você vai me matar no meio da noite, sabe?
Sim, sim.
E a resposta é sim, vou.
Oh, é isso.
Ah, bom, mas voltando ali no assunto. Alguém tem mais alguma recomendação de livro específico?
Eu tenho um livro específico do Harlan Coben pra recomendar. Chama Não Conte a Ninguém. E é mind-blowing, que me deu uma ressaca literária que eu não me recuperei até hoje. É muito bom, leiam.
Fala sobre... Qual é o meu nome? Fala de novo.
Não Conte a Ninguém.
Mano, eu preciso... Eu vou pras livrarias e fico caçando histórias de terror que me deixem animada.
Aí eu fazia muito isso também. Parei um pouco depois.
Então, vou com certeza procurar isso daí.
A minha parte de recomendação de livro vai, na verdade, para um tipo mais específico de livro, que é o mangá. Eu amo Junji Ito. Eu acho que ele é um dos grandes mestres do horror quadrinhos. Ele sabe misturar muito bem o terror psicológico junto com o gore desgraçado. Muito gore. Mas não gore exatamente de uma maneira tipo sangue, 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 etc. Tipo, ele meio que cria coisas, distorce coisas. Tipo, em Uzumaki, que as pessoas viram caracol e tem aquela distorção do corpo, que eu acho isso incrível, eu amo. Então,
esse eu nunca vi.
O Uzumaki dele é muito bom, eu recomendo muito. Fragmentos do Horror também é muito legal, que é uma coletanezinha. Tem o Frankenstein, mas eu ainda não li. Tem o Gyo também, que é tipo... E o que uns bichos do mar, que é tenebroso também. Mas recomendo muito ele, muito bom. Eu gostei muito do mangá do Chamado. O mangá do Chamado é muito legal. Ah, não sei também. Eu tenho alguns outros livros que eu gosto muito. É uma das minhas séries mais... Acho que minha recomendação é essa. Aí, voltando pra quem a gente tira a máscara, eu tenho uma recomendação que é uma série que eu não consegui terminar de assistir. Chama All of Us Are Dead. Eu não sei como que é em português.
É o dos zumbis?
Sim, é uma série coreana de zumbi. Eu adorei.
Eu comecei a assistir.
É dentro de uma escola, daí começa... Dentro mesmo da escola começa, e depois você entende porque começa na escola, mas... Ah, é uma série incrível. Me trouxe toda aquela nostalgia de ver uma coisa de apocalipse zumbi, mas de uma maneira... Não é tão diferente, porque é zumbi, mas tipo, de uma maneira assim que você se apega aos personagens, que o personagem consegue te deixar fulo da vida. Tipo, a construção de personagem deles eu acho muito, muito bom. E aquele drama adolescente no meio. E tipo, como adolescentes reagiriam a um ataque de zumbi, sabe? É excelente, sensacional. Eu tô adorando. Eu tô tentando terminar. Parece que a segunda temporada vem aí também. É uma recomendação.
Da hora. Mano, de série, eu acho que dá pra falar da Maldição da Residência Rio, que pra mim também é muito boa.
Muito,
não sei
muito
se
boa.
Vocês já assistiram.
O bom Missa da Meia-Noite.
Ah, eu curti também, mas eu gostei muito mais da Maldição da Residência Rio. Mas o Missa da Meia-Noite também é muito legal. É meio doidinho, mas é muito legal.
No começo eu não tava entendendo nada. No final parecia que eu tava no começo, mas eu gostei do começo ao fim.
A Maldição da Residência Rio é muito legal. Eu gosto muito da... Não sei se vocês assistiram, mas tem uma parte do velório que tá num plano de sequência muito louco, assim, que não para e é muito... Nossa, é muito agoniante e ao mesmo tempo muito bem feita a cena e é muito aterrorizante pra mim, me dá muito medo.
Eu gostei mais da Bly.
Ah, não.
Gostei muito da Bly, gostosinha de assistir isso. Eu não consegui parar de assistir até terminar.
Pra mim foi assim com a Maldição da Residência Rio. Tipo, eu não parei. A gente assistiu acho que no final de semana, sem parar, assim. O bom do Netflix é esse, que eles liberam tudo de uma vez e se assiste numa pegada só.
Tem uma série que... Ela, na real, ela não entra no terror, mas ela é... Ela também é uma ótima recomendação. Que, na verdade, ela chega mais pra um dramédia, assim. É uma série anos 2000, chama A Morte de Lee Kai-Ben. É uma garota que ela não tem perspectiva de nada da vida, ela tem 18 anos, ela não gosta de nada, ela não quer fazer nada, não quer estudar, não quer trabalhar. E aí ela começa um trabalho que ela odeia. E aí, no primeiro dia, ela é atingida por um meteoro, é explodida. E aí, ela é recrutada por um ceifador da morte. E ela vira uma ceifadora da morte.
Da hora. Legal.
Só que, assim, é comédia. Totalmente... Não comédia, mas é um drama comédia, assim. Mas é uma ótima recomendação. É super antigo. Eles tentaram terminar com um filme de 2010. Tipo, terminou em 2006, por aí. Mas é uma recomendação muito boa. É uma série, assim, que faz você refletir muito. Bom, então foi isso. Obrigado por ter escutado a gente. Mande mimos.
Mimos, mimos. Nudes não, mimos.
Também não esqueça, galera, vai lá no nosso Instagram, @ornitocast, e comenta lá na capa do episódio quais são os filmes de terror favorito de vocês, os jogos, o que, que vocês mais gostam de consumir sobre terror.
Se a gente esqueceu de alguma coisa aqui que você gosta muito e você quiser brigar com a gente, vai lá e comenta também.
Se a gente deixou alguma coisa muito importante passar, ou um filme que você olhou e falou assim, caralho, não falou do Exorcista. Manda lá, manda pra gente.
E é isso, gente. Muito obrigada pela presença.
Valeu.
Valeu, galera.
Valeu. Um beijo. Uhul.